Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário, hoje com a Juliana Simões Fonte, que é autora de Rumores da Escrita, Vestígios do Passado, uma interpretação fonológica das vogais do português arcaico por meio da poesia medieval. Juliana, obrigado por ter vindo ao estúdio aqui da Rádio Unesp, é um prazer estar aqui conversando com você um pouco do teu trabalho. Eu queria saber inicialmente como é que surgiu esse projeto, né, que vai ser publicado agora nessa parceria, né, da própria EG com a editora Unesp, né, com o selo Cultura Acadêmica. Mas como é que surgiu então esse projeto, essa área de estudo, como é que você se encantou por esse mundo?
Bom, eu te agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a pesquisa. Surgiu como um trabalho de iniciação científica, quando eu ainda estava na graduação na Unesp de Araraquara, Faculdade de Ciências e Letras, e eu faço parte de um grupo de pesquisa intitulado Fonologia do Português Arcaico Brasileiro, que é coordenado pela professora Gladys Massini Cagliari. E nesse grupo de estudo, cada pesquisador é responsável por algum aspecto da fonologia do português arcaico. E a mim ficou a parte das vogais do português, como que seriam as vogais lá no comecinho do português, século XIII, quando ele deixa de ser latim e passa a ser reconhecido como língua portuguesa. A pergunta era como que eram as vogais lá no começo. Será que eram da mesma, o sistema vocálico do século XIII?
Era como de hoje ou era diferente?
De hoje, isso. Então, ela estabeleceu uma comparação mesmo entre o português arcaico e o português brasileiro atual. E aí o trabalho foi feito, usamos como corpus as cantigas de Santa Maria, que são as cantigas religiosas, cuja autoria é atribuída ao rei Afonso X, que é o rei sábio de Leão e Castela. E essas cantigas foram elaboradas em homenagem à Virgem Maria, são 420 cantigas.
Você trabalhou com esse corpus todo?
Com esse corpus todo.
Que é um universo bastante grande, né?
Bastante vasto, bastante rico, um léxico amplo, então deu para trabalhar. Mas o mais interessante assim, do trabalho foi a metodologia, é utilizar as rimas, porque a gente não tem gravação no século XIII. Né?
Não dá para fazer um programa de rádio, né?
Então como que a gente ia saber como que eram pronunciadas as vogais naquela época, que não tem nenhuma gravação, só tem documento escrito. Então, aí nesse sentido, as rimas ajudam muito, porque, por exemplo, eu fui observar que tipo de palavras podiam rimar entre si nas cantigas de Santa Maria. Então, um exemplo que eu te dou, que eu encontrei rimas entre adjetivos terminados em osa, maravilhosa, gloriosa, rimando com esposa. Isso me deu uma dica de que naquela época não era osa, era osa. E aí, consultando materiais, assim, gramáticas históricas...
Quer dizer, todo o raciocínio que você teve que ir desenvolvendo.
Sim, sim. Aí, consultando gramáticas históricas, a gente vê que realmente esses adjetivos, e tem muitos outros que dá pra ver no trabalho, né, que são uma exceção à regra da passagem do sistema vocálico do latim, era de um jeito, para passar por português, o latim, as vogais do latim tinham uma quantidade, elas eram longas e eram breves. Para passar por português, isso se perdeu, né? E, então, por exemplo, as que eram longas deram uma vogal fechada. O O longo virou um O fechado e não um O. O O breve que virou O. E no caso de palavras como formosa, gloriosa, era um O longo. Então, o certo seria gloriosa, formosa. Então, o trabalho mostra...
Daí que acontecem as rimas.
Isso. E o trabalho mostra que lá no século XIII, foi respeitada essa regra de substituição do latim para o português. E ao longo da história da língua é que mudou. Isso mudou de... Porque no masculino ainda continua formoso, glorioso. E no feminino tornou O por influência do A final, que é uma vogal aberta, A. Então, influenciou no timbre do O e ficou gloriosa, formosa. Mas isso foi mais recente, provavelmente no século XVI.
Agora, além desse exemplo, tem algum outro que você sabe, assim, de cabeça, que você lembra agora? Só para deixar claro para o nosso ouvinte.
Sim.
Porque é interessante essa caminhada da língua.
Sim, sim. Então, esse foi um exemplo que eu te dei da vogal O. Tem o da vogal E também. Nós verificamos a partir da rima também, que no português arcaico não era eu, meu, teu, como é hoje no português brasileiro. Era el, aberto, mel, Deus e não Deus. E isso a gente verificou também a partir da rima, porque essas palavras, elas rimam entre si, as cantigas de Santa Maria, muitas rimas entre essas palavras, mas elas jamais aparecem rimando com verbos tipo perdeu, morreu, que estão na terceira pessoa do singular, né, do pretérito perfeito, não podem rimar com eles porque o timbre era diferente. Então a gente fez uma coleta mesmo, um mapeamento de todas as rimas e analisou, não, realmente esses dois grupos não rimam entre si, então são vogais diferentes em termos fonológicos.
Agora, em termos do trabalho da pesquisa, como que ele funciona? Então, você acabou de falar, você separa em grupos, como que é um pouquinho o procedimento metodológico?
Sim, a primeira coisa foi analisar as rimas. Tem um rimário para as cantigas de Santa Maria, feito por uma autora portuguesa, a Maria Pia Betti, foi feito acho que em 1997, se eu não me engano, o trabalho. Então eu me baseei nesse rimário. Então o que eu fiz? Peguei todas as rimas, você vai lá na Maria Pia Betti, tem a terminação oso. Quais são as palavras, que rima entre si, que não rima, terminação eu. Então foi feito um levantamento mesmo, todas as rimas, e analisei o que podia rimar e o que não podia. E aí, a partir daí, para as vogais tônicas, que são as vogais que estão na sílaba tônica, por exemplo, você pega uma palavra como perigo. O I é a vogal da sílaba tônica. O E do P é a vogal da sílaba pré-tônica, que está antes. E o O do go, perigo, é a vogal da sílaba pós-tônica. Então, para as tônicas, foi mesmo para a rima. Para as pós-tônicas também. Então, porque hoje, a gente... O que acontece? Nas pós-tônicas, a gente tem na escrita com O, com U, com E, com I, mas na verdade os sistemas são de três vogais, que é o, de acordo com os estudiosos, assim, né? Nós temos um A, um I e um U, embora a gente escreva com O e com E muitas palavras, por exemplo, menino. A gente pronuncia menino, mas escreve menino.
Com O.
Com O. Então, para as pós-tônicas também, vamos ver como que era no português arcaico. Será que também havia três vogais? E aí, pelas rimas, eu queria saber se podia ter rima na escrita entre O e U, entre E e I. Não identifiquei nenhum tipo de rima. E na escrita, na verdade, a gente só identificou E, O e A.
São essas três vogais.
É. Tem variação. Naquela época, ainda não havia um padrão ortográfico fixado como nós temos hoje. Então, são frequentes variações na grafia de uma mesma palavra. Então, por exemplo, perigo, às vezes escrito com E, às vezes escrito com I, perigo, perigo.
Essas variações eram comuns?
Eram comuns. Então, para as vogais tônicas e pós-tônicas, foram as rimas que me baseei na metodologia. Para as pré-tônicas, foi a variação gráfica. Eu fui ver, havia variação gráfica que denunciasse, que sugerisse alguma variação de fala naquela época, porque agora mesmo eu disse, a gente fala menino, não fala menino, a gente fala algumas variedades do português brasileiro atual, não dá pra generalizar.
Até mas, pelos regionalismos também,
isso,
né?
Isso, pedir, a gente tem, algumas pessoas falam pedir, outras falam pedir, e no português arcaico, será que já havia isso? E aí eu fui ver para as vogais pretônicas, tem variação gráfica? Muita variação gráfica. Desse tipo mesmo. Figura, figura, pedir, pedir, menino, menino. E aí o que a gente considerou que eram vestígios mesmo de fala, né, na escrita.
Quer dizer, e essa pesquisa, ela está tendo continuidade agora, Juliana?
Tá.
Você está indo em que direção?
Tá sim, agora eu estou no doutorado, essa foi minha pesquisa de mestrado. E no doutorado, agora eu ampliei o corpus. Eu vou pegar esses dados do século XIII, que eu cheguei a um sistema vocálico. Era assim no século XIII. Pelo menos as cantigas de Santa Maria me mostraram que era desse jeito. Agora eu vou comparar com as vogais do Cancioneiro Geral, de Garcia de Rezende, século XV, e com as vogais dos Lusíadas, século XVI. Vou comparar esses três períodos e fazer um percurso histórico, assim.
É um trabalho de fôlego, né?
É um trabalho de fôlego.
Agora, só retomando as cantigas de Santa Maria, fala um pouquinho delas, então, para quem não conhece, quer dizer, a origem delas.
Certo. Então, são 420 cantigas, como eu disse. Elas foram escritas na segunda metade do século XIII. A autoria é atribuída ao rei Afonso X, que era o rei de Leão e Castela. Mas é claro que a gente não considera que ele tenha escrito sozinho 420 cantigas. Mas também ele era poeta. Sabemos que ele era poeta porque há outras cantigas de amor, de amigo, assim, cuja autoria é atribuída a ele também.
Essas são de conteúdo religioso, especificamente?
É, porque tem as profanas, no âmbito trovadoresco, né? As cantigas profanas, que são as cantigas de amor, cantigas de amigo, de escárnio, maldizer, e as cantigas religiosas, que são essas 420 cantigas de Santa Maria, que nem são muito divulgadas, assim. Se você pega trabalhos didáticos, livros assim, de colégio, geralmente falam mais as cantigas profanas, muitas vezes as cantigas religiosas nem são citadas, e é uma obra riquíssima.
A gente acaba ficando amor, amigo, escárnio, maldizer, eu me lembro isso do colégio,
isso,
né?
Exatamente, e as religiosas acabam ficando assim, por fora. Mas, como eu estava te dizendo, como ele era poeta, algumas certamente ele deve ter escrito. Mas ele é autor no sentido de quem mandou fazer. Foi ele quem encomendou esse cancioneiro em homenagem à Virgem. Então, primeiro ele organizou um primeiro cancioneiro com 100 cantigas. Depois ele encomendou mais um, dobrando o número de cantigas, 200 cantigas. Aí ele encomendou um segundo volume com mais 200. No final, ficaram mais de 400 cantigas, e são cantigas ilustradas, com ilustrações belíssimas, assim, do conteúdo da cantiga. Então, tá falando, narrando um milagre da Virgem, então tem uma ilustração linda, assim, ilustrando aquela história, aquele milagre.
Isso foi publicado como, Juliana? Como que você teve acesso a esse material?
São quatro códices, os originais. Que estão três estão na Espanha, um na Itália, mas eu me baseei numa edição do Mettmann, ele editou as cantigas, então eu me baseei nessa edição, que é bem confiável, e quando ficaram algumas dúvidas, a minha orientadora, ela tem os microfilmes dos originais, então a gente consultava os microfilmes.
E quanto ao conteúdo, quer dizer, há uma certa repetição de temas, como que funciona?
Sim, então, é meio que uma estrutura de rosário. A cada 9 cantigas de narrativas, de milagres, contando milagres da Virgem, curas, mulheres estéreis que engravidaram, esse tipo de milagre, narrando assim. A cada 9 cantigas de milagre, a 10ª é uma de louvor, uma cantiga lírica louvando a Virgem. Até tem alguns autores que comparam essas cantigas de louvor às cantigas de amor, só que lá nas cantigas de amor o trovador canta a Senhor, né? A minha Senhor, e expõe toda a beleza dela, todo o amor por ela. Na cantiga de Santa Maria, o trovador expõe o seu amor pela Virgem e exalta a beleza da Virgem.
As qualidades
então,
dela.
Isso, isso. Então, a cada 10 cantigas narrativas, contando os milagres, a 10ª é de louvor, então louva a Virgem, mais 9 de milagres, uma de louvor. E tem algumas cantigas que falam das festas de Jesus e de Maria, mas aí são só algumas cantigas que abrem um dos manuscritos, né?
Vai ter uma coisa interessante, o que te levou um pouco a estudar essa questão fonológica, e não a questão temática, por exemplo?
Tá, então.
Você comentou do grupo de estudos,
sim,
né? Isso ficou claro.
Sim.
Mas esse teu interesse por essa questão mais do som, né, e das vogais, como que apareceu? Porque imagino que a maior parte dos alunos, o interesse seja, às vezes, o assunto.
O assunto, sim. É que dentro da linguística, né, há as várias áreas, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica, a análise do discurso. E eu queria mesmo estudar fonologia, porque era o que mais me encantava. Eu queria estudar fonologia. E aí eu fui conversar com a professora, e aí as vogais do português arcaico foi um tema que ela me sugeriu, que eu gostei bastante, e acatei, e tô seguindo até agora, eu pretendo continuar.
E o teu primeiro contato com esse corpus, como é que foi? Você lembra quando você começou a entrar nesse universo das cantigas do rei? Foi uma relação meio de surpresa, de fascinação?
Sim, foi de fascinação, porque ao mesmo tempo que é uma obra literária, assim, né? Os temas são muito interessantes, fascinantes, e aí depois com as descobertas linguísticas, então foi uma experiência rica para mim, além de conhecer, de estar em contato com a literatura, né, que é muito rica, também com os dados linguísticos que me ajudaram muito.
Agora, esse livro está sendo publicado de uma maneira virtual, né? Quer dizer, com download gratuitamente, né? Como você sabe. É, essa maneira de colocar, né, o livro, né, no mercado, quer dizer, não de uma forma impressa inicialmente, é uma coisa também que te atrai, que é uma coisa fascinante, que é uma nova maneira de divulgar, teoricamente, inclusive, você acaba atingindo um número maior de pessoas.
Uhum, sim, eu acho muito importante isso para divulgar a pesquisa, né? As pessoas se interessam muito pelo que eu converso com os meus amigos no mundo acadêmico, assim, todo mundo está sempre procurando, falando, olha que interessante essa obra, e fazendo download. Eu acho muito importante isso. Eu acho que, nossa, uma oportunidade ótima, tanto para divulgar a pesquisa, quanto para quem tá procurando, tá pesquisando, que é muito mais prático, né? Você vai, consulta o site, acessa o site e tem a obra disponível. Isso é,
você tem um pouco hábito, como pesquisadora, de fazer esses downloads de outra...
Sim.
É uma coisa que você foi meio desenvolvendo ao longo da tua trajetória?
Sim, foi uma coisa que eu aprendi, né, durante a pesquisa, fazendo a pesquisa também, porque antes era mais de biblioteca, né? Ir fazer a pesquisa na biblioteca, passar o dia todo na biblioteca, pesquisando, o que é muito gostoso também. Mas a facilidade depois que você encontra, mesmo as bibliotecas também fornecem muitas obras, né? E já fiz download de muitos livros aí da editora, que me ajudaram muito.
Agora, você pesquisou esse material que é do século XIII, né, uhum, especificamente. Você acha que está acontecendo hoje um interesse maior por pesquisas nessa área, até pelos seus colegas lá em Araraquara, ou mesmo pelo movimento, né, que obviamente se acompanha, de colegas em outras universidades? É uma área que está crescendo um pouco o interesse?
Acho que sim. Acho que é uma área, na verdade, sempre tem, né, quem se interessa pela história, porque é a área da linguística histórica. A gente precisa muito, pelo que eu vejo no meu trabalho, muitas coisas do passado ajudam-nos a entender melhor certos fatos do presente. Então, eu acho muito importante estudar, assim, a história da língua. É importante você saber como tudo começou, como as mudanças foram acontecendo, para entender o que acontece agora, né?
Eu tenho que dar essa olhada, né, no passado.
Eu acho muito importante.
Agora, Juliana, para quem está nos ouvindo e quiser conversar mais com você sobre esses temas, não só do livro, que era o teu mestrado, né, quanto o doutorado que você mencionou, que você está trabalhando nele agora, você podia deixar algum contato seu, algum e-mail?
Claro, posso deixar o meu e-mail. Meu e-mail é jujufonte@yahoo.com.br.
Okay, vou te pedir para repetir,
por favor. Estou à disposição, claro. jujufonte@yahoo.com.br. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer interesse. Podem me mandar um e-mail que eu vou responder com o maior prazer.
Então, conversamos hoje aqui em nosso perfil literário, hoje com a Juliana Simões Fonte, que é autora de Rumores da Escrita, Vestígios do Passado, uma interpretação fonológica das vogais do português arcaico por meio da poesia medieval. Juliana, obrigado mais uma vez pela entrevista. Êxito, né, no seu próximo projeto, no doutorado, e tomara que quando ele vire livro você volta aqui no programa, tá bom?
Muito obrigada, te agradeço muito, Oscar, tudo de bom para você também. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar a pesquisa e parabéns pelo seu trabalho, que, como eu te disse no e-mail, é muito louvável.
Obrigado, até breve então.
Até breve.